Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited
by law. See terms and conditions. 18 plus. Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time. Oferecimento. Participe da promoção Use Elo. Cadastre-se em elo.com.br e aproveite. E Poloar ar-condicionado. Você merece o melhor clima.
Fala, rapaziada. Que dia é hoje? 31 de agosto de 2020. Essa história, né, Favara? Que vai até dia 31, até dia 30, aí muda o mês. Como é que é a história do ossinho aí, você sabe?
Eu não sei não, Espinho.
Nem eu, por isso que
eu te perguntar. Eu prefiro não me arriscar, entendeu?
Que quando é baixo é até dia 31. Como é que é, Wilson? Você sabe essa história do quando é baixo aqui? Então vamos pra lá. Se alguém souber aqui, fala pra gente no chat do YouTube, porque... com osso baixo e osso alto, daqui a pouco foi uma bomba aí, nós, Favara.
E aí, Márcio Espínpolo, tamo junto, tá começando o Camisa 10. Aqui você sabe, você é o cara, você é o Camisa 10. Vamos jogar juntos, a partir de agora, trazer todas as informações dos clubes de São Paulo, Corinthians, Santos, Palmeiras. Será que vai rolar o nome da Arena do Corinthians? Né? Eu falo em português mesmo, Espínpolo, é nome da Arena do Corinthians, né? Essa história é o nome da Arena do Corinthians. Vamos falar do São Paulo Futebol Clube, que venceu o clássico. O VAR, né, que atrapalhou muito o jogo entre Santos e Flamengo. Muito pra você aqui no Camisa 10, Márcio Espínpolo.
Agora eu fiquei curioso pra matar a...
Já vamos é falar aí no alto, YouTube, já baixo, já.
Tá. Olha que papelão do VAR, hein? Não pode 10 minutos o jogo se atrasar por causa disso, hein?
Isso é uma aberração, né?
O Jô deu uma muqueta no Diego Costa no clássico, hein? O VAR não tem que ver agressão também? O VAR não tem que ver agressão?
Ah, Espípulo, o que aconteceu ontem? Eu acompanhei o jogo entre Santos e Flamengo. Foi irritante, é um negócio irritante. O jogo que tava fluindo legal. O Santos jogou bem ontem diante do Flamengo. Perdeu. Eu não concordo que joga bem e tem que perder, não. Tem que jogar bem e ganhar. Tem que unir esses dois aí, entendeu? Mas o VAR atrapalhou demais. Não que atrapalhou, porque a questão é que foi paralisado ali com lances que realmente estavam irregulares, cara. E acertou. O grande erro é levar 3, 4, 5 minutos.
Irrita.
Isso aí não é que irrita, para o jogo. Irrita. Isso aí é um outro jogo, é um outro esporte,
gente. Tem jogadores lá irritados, perguntando pro árbitro toda hora, irrita. O cara pode ter uma lesão muscular porque fica sem se aquecer, fica a musculatura fica fria, entendeu? Não é correto. E aí acontece uma agressão no jogo do Morumbi lá, que todo mundo viu depois, e o VAR que tá lá só pra isso, ou será que eles ficam jogando Candy Crush?
Não, o que eu acho impressionante é que quando você vê o replay na televisão, você leva 30 segundos pra falar, tá impedido. Quando você vê o replay, 30 segundos depois você fala que tá impedido. Os caras com toda a tecnologia à disposição levam 3 a 4 minutos. Enfim, nós vamos falar muito sobre isso, você nos acompanhando no AM620.
Olha, a Maria Cecília, fala do soco do Jô. Acabamos de falar,
Acabamos
Maria Cecília.
Acabamos de falar.
No Dá AM... um F5 aí, Maria Cecília.
No AM620, em toda a rede Jovem Pan News. Alô, galera da Jovem Pan Goiânia. Grande abraço pra vocês aí em, Goiás, né? Gabriela tá ligado também em Goiânia. Toda a rapaziada também nos acompanhando no jp.com.br/esportejp. jp.com.br/esportejp no YouTube e na Panflix. Você também pode nos seguir no Instagram, hein? Jovem Pan Esportes Oficial. Já voltamos, Espínpolo?
Vamos às manchetes, né? Podemos chamar as
manchetes? Ah, tá legal a manchete?
Vamos às manchetes então? Vamos lá? Vamos às manchetes, os principais destaques dos nossos repórteres nesta segunda-feira pra você, confira.
Com boa atuação dos jovens jogadores do Tricolor e também da experiência de Hernanes, o São Paulo bate o Corinthians por 2-1 e sai com a vitória no estádio do Morumbi. Agora tenta embalar a maior sequência de vitórias do São Paulo sob o comando do técnico Fernando Diniz na próxima partida.
O Corinthians perdeu o clássico para o São Paulo neste último fim de semana. Agora, quarta-feira, entra em campo contra o Goiás. Mas antes, amanhã completa 110 anos de história e o name right será anunciado.
O Santos joga bem, faz 2 gols anulados de forma polêmica e no final recebe o castigo e perde para o Flamengo na Vila Belmiro.
Palmeiras deixa a vitória escapar em Pituaçu aos 49 do segundo tempo. Agora o time comandado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo terá pela frente o líder do campeonato internacional. O clube se representa hoje na Academia de Futebol.
Muito obrigado, as manchetes, Fausto Favara. A galera pode mandar pergunta, pode mandar comentário. Tem gente cobrando já a punição ao Jussi, a CBF, o tribunal vão se manifestar. Enfim, a imagem é clara aí, né? Se alguém quiser fazer alguma coisa... Né?
Aliás, o Santos pode ser punido, hein? Foi relatado na súmula a invasão de dois dirigentes do Santos Futebol Clube no intervalo da partida.
Não pode, né?
E pode ser punido, pode perder mando de campo com isso, hein, gente? Isso, não, né? Tem torcida e tem os dirigentes atrapalhando, que já não fazem o bem feito fora, né? Foram atrapalhar lá dentro de campo também.
Meio de 12, Fausto Favaro. O clássico ontem não foi aquele de arrancar aplausos pela qualidade do jogo, mas o São Paulo ganhou. O Nilson César transmitiu aqui na Jovem Pan. Jogo às 11 horas, a galera adora, porque depois curte o domingão, Favara.
Sem dúvida, e o que viralizou o segundo gol do São Paulo, hein?
Tá, muito obrigado.
Abraçando o Vampeta, foi pra tudo que é WhatsApp, tudo que é rede social. Show de bola, parabéns pela transmissão ao Nilson César e toda a seleção de esportes. Vamos falar do tricolor do Morumbi? É o Chaconzito. Tudo bem, Giovani Chacon? Tudo em paz, Chacon?
Tudo certo, Fausto Favara. Tudo certo também pro Márcio Espímpolo, boa tarde para todos vocês, pessoal que está ligado aqui no Camisa 10. Pois é, né? Jogo às 11 horas da manhã, e aí o torcedor São Paulino conseguiu aproveitar o domingo ainda mais tranquilo depois da vitória por 2-1 contra a equipe do Corinthians. Não foi aquela vitória de virada, né? Que causa muita emoção, né? Pô, vencemos de virada, um clássico, mas no finalzinho, né? Uma bela vitória para dar aquele ânimo, né? O primeiro gol foi do Hernanes, de falta. Fazia tempo que o São Paulo não marcava um gol de falta. Isso se você for considerar aquele gol do Daniel Alves, que teve um desvio absurdo na barreira e entrou naquele jogo contra o Santo André. E no finalzinho, o Brenner marcou. Ele tem uma sina de marcar contra o Corinthians, né? O Corinthians tem um problema com o Brenner, né? Ele tem 7 gols como profissional, 3 deles contra o Corinthians. Então, um matador de clássicos majestoso, a vibração também do técnico Fernando Diniz, que depois da partida falou com a imprensa, né? E questionado, porque ele tem um bom retrospecto em clássicos, né? Até aqui, desde que ele chegou no São Paulo, são 7 jogos, 7 clássicos, 3 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota. Questionado sobre isso e também sobre essa sequência, uma melhora do São Paulo, essa vitória importante para dar sequência ao campeonato, vamos conferir o que ele respondeu.
O São Paulo demonstra ter muito trabalho, ter confiança naquilo que a gente faz. A gente não sabe qual time que vai ser campeão. O São Paulo certamente é um dos candidatos que vai lutar até o final do campeonato para conseguir dar esse título que o torcedor tanto espera. Quanto ao meu retrospecto em clássico, não é uma coisa que eu me apego minimamente nisso. Eu acho que essas análises, elas aparecem nessas horas que o time ganha um jogo e quando perde, joga tudo por fora. Quando perde um jogo, como a gente perdeu, aí que eu acho que seria legal lembrar retrospecto. Essas horas fáceis, eles não importam muito para mim, e nessas horas fáceis, eles importam muito menos. O que a gente tem que pensar é no Atlético Mineiro desde já, que é o nosso próximo jogo, que é um jogo bastante difícil.
Jogo que acontece na quinta-feira, né? Partida importante para o São Paulo, o Tricolor, que agora é vice-líder do Campeonato Brasileiro, está ali colado no Internacional, vai ficar de olho, secando o Inter, depois tentar fazer a parte dele contra um forte Atlético Mineiro, que nas últimas rodadas deu uma tropeçada, então São Paulo tenta embarcar o que pode ser a melhor sequência do Fernando Diniz no comando do São Paulo, né? Ele que só conseguiu 3 vitórias seguidas desde que chegou, 2 no final de 2019, uma no começo de 2020, mas era a sequência do São Paulo, e agora 3 vitórias seguidas, pode embarcar a 4ª. Ele não conseguiu ainda embarcar 4 vitórias consecutivas. Vamos ver se contra o Atlético Mineiro ele consegue. Teve um lance do Jô acabou dando um soco no Diego Costa, os dois ficaram num embate ali, uma discussão. São Paulo se posicionou nas redes sociais, elogiando a atitude do Diego Costa, zagueiro jovem, 21 anos, do São Paulo Futebol Clube, que não deixou subir a cabeça, nem se esquentou e partiu aí para uma possível agressão, né, que ficaria mais evidente, foi cabeça fria, tranquilo e fez uma baita partida. Agora falando sobre zagueiro, para encerrar o boletim aqui no Camisa 10, o Arboleda, começou a surgir aí um burburinho de uma possível negociação do Arboleda, possível saída do equatoriano Arboleda, ele que ficou de fora da última partida, aí foi dito um desgaste muscular, mas temos outras informações de que na história não seria bem essa, estaria sido já meio que deixado de lado para um início de negociação, ele ficou de fora da reapresentação da manhã dessa segunda-feira, pessoal do Camisa 10.
Muito obrigado pelas informações. São Paulo mesmo com o desfalque do Daniel Alves, jogou o Hernanes, jogou bem, apesar que foi uma manhã de falhas dos dois goleiros. O Thiago Rupp falhou no gol do Ramiro e no lance do efeito do... Nós temos aquele que o Hernanes fala, ô Mesquita?
O Marcão deu uma declaração que...
E esse tem que ser ouvido.
Então, que é uma bola muito difícil de pegar, que matou o Cássio. Matou o Cássio, porque a bola fez realmente um efeito... Ah, ela foi pro meio, cara. Não dava pra esperar essa bola.
Cara de
ele já ia pular. É, não dá pra isentar o Cássio total dessa, não. Mas tem que dar muito crédito ao chute do Hernanes. Vamos falar do timão? Vamos emendar?
Vamos.
Vamos lá, Rafael Tebas, vem aí. Fala, Tebas.
Fala, Espínculo, Fausto, muito boa tarde para vocês, para o nosso ouvinte internauta da Jovem Pan, esse camisa 10, o Corinthians, né? Ontem vacilou contra o São Paulo, perdeu o jogo com gol no finalzinho do jogo, mais uma vez tomou gol do Brenner, né? O moleque faz gol contra o Corinthians realmente e perdeu então o clássico para a equipe do Tricolor. Agora, o foco já é na quarta-feira, o Corinthians entra em campo mais uma vez depois de amanhã, quarta-feira contra a equipe do Goiás, fora de casa, jogo marcado para as 19 horas e 15 minutos. No entanto, viu, Márcio Espímpolo, Fausto Favara, olha só, em amanhã, um dia muito importante para o Esporte Clube Corinthians Paulista. Primeiro porque é o aniversário do clube, mais um aniversário, 110 anos de história do Timão. E também porque provavelmente será anunciado o naming rights da Arena. Depois de tantos anos, tantas promessas, o Corinthians vendeu o nome da sua Arena, né, para a Hiperafarma, e amanhã será anunciado isso provavelmente num vídeo ou num comunicado oficial do Esporte Clube Corinthians Paulista. Então amanhã é um dia muito importante para o Corinthians. O contrato, segundo a nossa apuração, vai variar entre 20 anos e 25 anos, num valor aí de 300 a 350 milhões de reais, né? Então bastante importante essa informação. O professor Thiago Nunes, né, como diz o Vanderlei Nogueira, o técnico Thiago Nunes conversou com a imprensa e disse que está preocupado um pouco com a pontuação do Corinthians no campeonato.
Sim, preocupa, né? Porque a gente sabe da responsabilidade que é dirigir o Corinthians, atuar pelo Corinthians, temos que buscar sempre pontuar a parte de cima da tabela. É um campeonato de muito perde e ganha, um campeonato longo, difícil, e quanto antes a gente conseguir, né, consolidar uma sequência boa de vitórias, mais próximo a gente se firma aí na parte de cima da competição. Ainda temos um jogo a menos que a grande maioria das equipes, talvez até dois que algumas, mas temos que crescer aí em termos de pontuação também para poder melhorar.
E o técnico do Corinthians também avaliou o setor ofensivo, né, o desempenho do Corinthians no setor de ataque.
Olha, perder sempre é ruim em qualquer cenário, perder um clássico ainda mais, porque tem um agravante da tradição, né, da competição entre as torcidas, a gente sabe da rivalidade que existe, então a gente também fica mais chateado por isso. Foi o primeiro clássico que saímos derrotados nessa temporada, mas se tratando de jogadores do mais alto nível, como é o Corinthians, a gente tem que estar já pensando no próximo desafio, levantar a cabeça, dar uma resposta, né, para o nosso torcedor, uma resposta para a gente mesmo, que a gente tem condições de evoluir. Foi um jogo muito equilibrado, né, eu discordo um pouquinho quando você fala com muitas chances, achei que um jogo com poucas chances de gol, tanto da parte de São Paulo como da nossa. Acho que na nossa contabilidade tivemos 3 chances, o São Paulo 3 também, né, um número de chutes, de finalizações parecido, um pouquinho mais de posse de bola para o São Paulo com o Michael Riqueiro, mas a gente jogou um jogo de igual para igual, e aí o detalhe, né, o detalhezinho faz a diferença do aproveitamento.
Vimos e ouvimos o Thiago Nunes aqui no Camisa 10, né? Bonito, com imagem, que maravilha. O Corinthians volta a campo então nesta próxima quarta-feira contra o Goiás, jogo importante fora de casa, 19 horas e 15 minutos pelo Campeonato Brasileiro. E amanhã tem aniversário, Corinthians 110 anos completa amanhã com name rights, provavelmente Espímpolo e Fausto Favara.
Gol de bola! E amanhã tem aniversário do Timão, aniversário do Corinthians,
pensei,
hein?
Pensei que fosse da minha irmã.
Dia 1º de setembro. Esse é aniversário da sua irmã também?
E é corintiana.
Amanhã, se eu não me engano, é aniversário de Bauru.
Só pensa em comida, hein, cara?
Não. E se eu não tiver enganado, também é aniversário do Dalmo Pessoa.
Grande figura, importantíssima.
Tem muita gente que não sabe, né?
Fausto, você sabe quando a bola pega um efeito, como é que ela faz?
Faz uma curva. Como é que o Marinho fala mesmo?
É míssil aleatório.
Mini-míssil, né?
Mini-míssil, é.
Mini-míssil.
O do Hernani foi um mega-míssil.
Mega-míssil.
E você viu o som que ela fez?
Ah, é, porque dava pra ouvir tudo, né? Daí o Hernani é uma figura, né? É,
então, vamos mostrar isso aí.
Fala, Hernani. Isso aí é o raio. Rápido aí. Essa daí é o raio.
Rápido aí. Ah lá, o Mesquita já tá falando. Ó. Pode chamar o Vampeta daqui a pouco.
Vamos ver o Vampeta pra ver a cara dele de tacho, Mesquita? Você tá com a máscara, ainda nem pra ver.
Segundo gol. Esse gol realmente viralizou. É. Impressionante o que viralizou esse gol. De nada. Vem aí o Nilson César narrando.
Abrindo o jogo, lá na ponta pro Torá. Torá domina, vai tentar cruzar. Deu um tapa na bola, bateu, tira ali, cabeça na trave, gol! De cabeça, bateu na trave direita e foi pro fundo do gol. E o Vampeta tá chorando. Chora, Vampeta! Chora, Vampeta! Olha o São Paulo com o menino Brenner marcando no final. Brenner, 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 Brenner! São Paulo 2, Corinthians 1. Alegria da torcida São Paulina batendo o coração tricolor. Bate forte o coração tricolor em todo o Brasil. A torcida São Paulina está feliz.
Eu acho que
São
Paulo mesmo, cara, Vampeta. Você viu? Ele mostra ele secando a lágrima assim, o Vampeta. Toma, ué. Vampeta. Toma, Vampeta. Toma, seu xarope. Vamos falar de velocidade agora. Mostra a sua máscara aí, ô Diogo Mesquita. Mostra o Diogo Mesquita aqui, ó, pra gente aqui, ó. Olha lá, a máscara do Diogo Mesquita, ó.
É a bandeira.
Mostra ele aí, ó.
Bandeira da Fórmula 1, Spipolo.
Eu sei fazer o som da Fórmula 1, mas não vou fazer de novo, não.
Mostra, Diogo Mesquita, olha lá.
A bandeira da Fórmula 1.
É a bandeira de chegada da Fórmula 1, né? O assunto é a Fórmula 1.
Ah, vem aí o galã?
É, ele é um galão, Hamilton, né, Favara? Tá, porque okay? Após alcançar sua vitória...
porque quando eu lembro de Fórmula 1, eu lembro
de Alex Rufo. É, o Alex Rufo. Após alcançar a sua vitória de número 89 da carreira, duas a menos que Schumacher, Lewis Hamilton dedicou a conquista ao Boseman, que é o Pantera Negra, né, do cinema, que faleceu no último sábado, vítima de câncer. Aliás, muitos personagens do esporte fizeram homenagens ao ator do Pantera Negra, o Boseman, que acabou falecendo de câncer. Vamos conferir isso sobre Hamilton fazendo também essa homenagem. A gente confere aqui no Camisa 10. Infelizmente, 43 anos e foi embora.
Nice work, mate. Well done.
Hamilton, novo de ponta a ponta, né?
That one was for Chadwick. Chadwick Boseman, man.
É isso aí.
Rest in peace, man.
Assim,
The Black Panther film, magnificent actor, such a sad loss.
Beach, né?
We all woke up to this morning, Lewis Hamilton, dedicating that pole to a wonderful human being.
Ele faz o gesto, né? Característico. Vai fazer de novo no pódio ali? Ali ele tá emocionado e faz quando ele sobe no carro ali, carro preto, lindíssimo da Mercedes. Ele faz o gesto ali em homenagem ao Boseman do filme Pantera Negra, que foi embora vítima do câncer, dessa doença maldita, né? Meio-dia 25. Já tirou a máscara, que pode ser agitada pro Hamilton, que corre demais. E vai falar aqui o nosso Mesquita do Santos. Que confusão o VAR ontem, hein, Mesquita?
É isso aí, Spipolo. Santos, não podemos dizer que foi prejudicado, porque os dois lances acabaram sendo acertados, mas ali, por um milímetro por coisa...
Foi pouquinha.
Muito pouco. Mas foram acertados. E a verdade é que o Santos foi muito superior ao Flamengo ontem, principalmente no primeiro tempo. Amassou o Flamengo no primeiro tempo, foi bem superior. Jogou muito bem, mostrando que a semana inteira livre de trabalhos foi excelente. Foi muito produtiva para o técnico Cuca e para esse time do Santos. O Peixe mostrou aí variações táticas, jogando com linhas mais avançadas, e foi aí que no contra-ataque acabou sendo castigado, e mais uma vez a lei do ex se mostrou verdadeira no futebol. Gabriel Barbosa, o Gabigol, fez gol no seu antigo clube. O Cuca lamentou essa derrota, mas foi positivo a respeito da partida. Ele falou principalmente sobre o VAR, que gerou muita polêmica na partida. Vamos ouvi-lo.
O pessoal da FIFA lá, os velhinhos que a gente chama, eles incentivam a criar mais chances de gol, o campo ficar maior, as coisas que eles reúnem para fazer, e ficam milimetricamente impedindo os gols, né? Então não está havendo uma correção, se você for ver, né? O árbitro, a interpretação dele de campo, ela fugiu. Ele tem um poder hoje menor do que o árbitro de vídeo. Hoje quem apita o jogo mais do que o árbitro de campo é o de vídeo, porque a interpretação... Eles ficam discutindo lá. Não é um, ficam dois, três, quatro minutos discutindo o que é e o que não é. E se é para ter, eu pergunto para você, quem que ia reclamar se o gol fosse dado do Raniel? Tá com o ombro, não tinha. Quem que ia reclamar se o gol do Marinho fosse dado? Ah, o rapaz, o árbitro interpretou que ele... Se você for a favor ou contra, fica, sabe, nivelado.
Aí o Cuca, lembrando que o Santos...
Hoje sim, hoje não, não. Tem que falar aqui, ó. Só nós temos uma seleção, a principal. Fala dos nossos aqui.
Sem dúvida, mas...
Mas é que o clube é parceiro.
Uma homenagem justa. Olha, o Santos entra em campo agora apenas na quarta-feira, enfrenta o Vasco, que começou bem o Campeonato Brasileiro. Mais uma vez, partida na Vila Belmiro. Spimpolo.
Muito obrigado pelas informações, Mesquita.
E o papelão de ontem, já falamos, foi o VAR. O VAR da Vila Belmiro foi o grande papelão.
Aliás, foi o vídeo que você fez... Já nas redes sociais.
Já está.
E nas suas também, né,
Fábio? Quem opera, mas é que era daí, modo geral, você acaba falando do VAR, mas é quem fica atrás.
Até ali. Minha filha, para mexer no tablet dela, é mais rápida. E o que demoram para mexer nesse VAR, vou te falar, hein? Tá muito demorado, hein? Sabia que a promoção Use Elo voltou? Já estamos participando aqui, hein, para concorrer a Urselos colecionáveis e prêmios em dinheiro. Bom demais, né? A cada compra a partir de R$30 no seu cartão Elo, débito ou crédito, você recebe um Rasp Ganhe Elo e descobre se ganhou. Gostou? Não perde tempo, não. Cadastre o seu cartão Elo, aproveite. Um abraço da Elo para você. Vai na sua, vai com Elo. Consulte o regulamento no site elo.com.br. Meio de 29.
Meio dia e 29. Vamos falar do Verdão, é isso? Do Palmeiras, meu caro Márcio?
No finalzinho, eu ia fazer 380 pontos nesse bolão do Sami aí.
Eu transmiti esse jogo.
Tem peso 25.
Mas, Espípulo, eu transmiti esse jogo. Foi o placar mais justo. Porque o Palmeiras, novamente, não jogou absolutamente nada. Novamente, esses caras que estão ganhando uma fortuna no Palmeiras não estão jogando absolutamente nada. Enfim, o placar foi justo, Pedro Marques.
Um jogo extremamente sofrível, mais um do Palmeiras nesse Campeonato Brasileiro. O time não rendeu aquilo que se esperava, pelo investimento, por tudo que se espera dessa equipe do Palmeiras. A vitória escapou aos 49 do segundo tempo. Goleiro Everton saiu mal do gol e o Marco Antônio empurrou para o fundo das redes. Agora você acompanha por imagens também o gol marcado pelo Zé Rafael. O Palmeiras abriu o placar e aos 49 acabou cedendo o empate. Um para o Palmeiras, um para o Bahia. Foi duro numa falha do goleiro Everton. Como já dissemos aqui, essa rodada não foi fácil para os goleiros. E após a partida, o professor Vanderlei Luxemburgo conversou ali com a TV do clube e disse que faltou malandragem ao time do Palmeiras.
Fizemos aquilo que tinha que ser feito, saiu o gol, acho que faltou depois do gol, segurar um pouquinho mais a bola na frente. O segundo gol, tivemos chance de fazer o segundo gol, né, com o Zé Rafael e com o Luiz Adriano, mas segurar um pouquinho mais a bola na frente, sofreu um pouquinho mais de falta na frente, né, vamos dizer assim, mais malandro um pouquinho, malandro entre aspas, né.
É, faltou malandragem, entre aspas, palavra do técnico Vanderlei Luxemburgo.
Né? Cai, esconde a bola, fica segurando a bola.
No último lance do jogo, me lembrou aquele pênalti do Gustavo Gomes também na final do Paulistão, né? Parecia que o Palmeiras já era campeão ali, houve o pênalti no último segundo e o Palmeiras acabou sendo campeão, é claro, mas teve que passar por um sofrimento diante do Corinthians na final do Paulistão. Agora a sequência pesada pela frente, porque tem o Internacional na quarta-feira no Allianz Parque, líder do Campeonato Brasileiro, depois o Red Bull Bragantino e ainda um clássico diante do Corinthians. A sequência pesada dura aí para o Palmeiras, que vai ter que se reerguer, vai ter que fazer frente aí, vencer pelo menos para fazer as pazes com o seu torcedor. O time se representa hoje às 15h30 na Academia de Futebol Márcio Espímpolo, Fausto Favara, amigos do Camisa 10.
Muito obrigado pelas informações, Pedro Marques. Favara, você já foi para Ibiza?
Não, para Ibiza não.
Eu também não. E de férias com a Anitta, você já foi?
Também não.
E com o Neymar?
Também não.
Eu também não. Porque depois de perder a final da Liga dos Campeões, o Neymar está aproveitando com a Anitta...
Mas eles são parças.
O período de férias, é verdade, eles são parças. Tem imagem disso? É um vídeo, né, Mesquita? Vamos mostrar isso, então? Porque parece que o garçom...
David de Brasil!
E aí, Dedede, meu amor?
David!
É brincadeira deles ali, Espímpolo. Deixa eles.
Pensei que fosse aparecer os dois dançando e tal. É com David
pra Brasil. Que sejam felizes, Márcio Espímpolo.
Eu pensei que fosse mostrar o garçom que tá servindo os dois lá em
Pisa.
Não sei porque ele tá com a máscara, só aparece as orelhas desse tamanho, ó. Ó, o garçom tem uma orelha desse tamanho.
Orelhudo.
É o Flávio Prado.
Pipa, fim de papo, Espípolo.
Judiadinha também, tá perdendo o cabelo e tal. Como é que é, Favara?
Fim de papo.
Vem aí o Esporte em Discussão.
Vamos nessa. Grande abraço.
Tchau, galera. Um abraço.
Aqui você joga no nosso time. Camisa 10. Oferecimento. Participe da promoção Use Elo. Cadastre-se em elo.com.br e aproveite. E Poloar ar-condicionado. Você merece o melhor clima.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.